das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Rui Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Santarém, foi condenado a uma pena de 12 anos de prisão. O tribunal deu como provado que também empresário, de 57 anos, matou um jovem, de 24, com recurso a uma navalha, na sequência de um desentendimento que ocorreu num café situado na localidade de Casével, concelho de Santarém. Aconteceu em novembro de 2019. Aliás, desde essa altura que Rui Mendes tem estado em prisão preventiva. A vítima, João Pedro Monteiro, tentava separar o agora condenado de um amigo quando foi atingido na axila com golpes de uma navalha. Para além da pena de prisão, Rui Mendes terá que pagar cerca de 160 mil euros de indenização aos pais da vítima. Tenha atenção, devido à previsão da ocorrência de vento forte durante as próximas horas, não está autorizada a execução de queimas de sobrantes no concelho de Tomar, limitação que está válida até este domingo, dia 21 de março. Recorde-se que é obrigatório solicitar previamente a realização de qualquer queima ou queimada através do número 808-200-520 ou então através da aplicação disponível em www.fogos.icnf.pt. E que as mesmas só poderão ser realizadas após a respectiva autorização. Ainda que seja dada essa autorização, convém ter presente uma série de medidas preventivas, desde logo nunca deixar a queima quando a mesma não estiver totalmente inativa. Deverá, por isso, ter acesso à água, seja com uma mangueira ou com baldes. É igualmente importante ter um telemóvel ou acesso rápido a um telefone fixo para que possa comunicar qualquer problema que eventualmente decorra da referida atividade.
Rádio F, a primeira a informar.
Foram detectadas mais duas infecções Covid-19 no Médio Tejo, precisamente nos concelhos de Torres Novas e Abrantes. Há nesta altura 63 contágios ativos, do total de 12.701 registados desde o início da pandemia. O número de recuperações, 12.248, não sofreu alteração, assim como o total de óbitos, que se cifra em 375 vítimas desta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 19, seguindo-se Abrantes, com 14, e Tomar, com 12. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.993 infecções, 2.907 recuperações, 83 óbitos, 4 infecções ativas. Tomar, 2.474 casos, com 2.407 recuperados, 55 óbitos, 12 infecções ativas. Torres Novas, 1.976 casos, 1.897 recuperações, 60 mortes, 19 infecções ativas. Abrantes, 1.508 infectados, 1.425 estão curados, a alimentar 69 mortes, 14 infecções ativas. Entroncamento, 1.090 infecções, 1.058 recuperados, 21 mortes, 5 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 970 recuperações, 38 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 591 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 4 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 262 casos, 251 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 169 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem qualquer infecção ativa. O número de infecções diárias na Lesíria do Tejo voltou a subir nas recentes 24 horas. Estão em causa mais 11 novos casos, 3 dos quais em Almeirim e em Santarém, 2 em Rio Maior e 1 nos concelhos de Corus, Golcã e Salvaterra de Magos. Desde a chegada da pandemia à região, já foram identificados 12.403 contágios, dos quais 117 estão ativos. Santarém, com 33, Salvaterra de Magos, com 23 e Rio Maior, com 19, são os territórios da Lesíria com mais infecções em curso. Pelo contrário, na Chamusca não há nenhum caso em aberto. Nota ainda para mais 18 recuperações, num total de 11.902. Felizmente, quanto aos óbitos, não houve registro para mexidas neste trágico indicador, que assim continua em 384 vítimas, parâmetro sem alterações, desde 10 de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
No final da primeira semana do arranque das atividades letivas dos estabelecimentos de ensino, neste caso pré-escolar e primeiro ciclo, pode catalogar-se esta retoma como normal. Apanhadas de surpresa numa primeira fase, devido ao arranque inesperado do primeiro ciclo, a globalidade dos municípios encontrou soluções para dar resposta a esta primeira fase de desconfinamento. Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, com o pelouro da educação, lamentou na ERTE que às vezes se esqueça que há um país para além de Lisboa.
As indicações que iam surgindo era que efetivamente o primeiro ciclo não fosse incluído, fosse também, ficasse também para depois da Páscoa, e portanto isso realmente acabou por nos causar, a nós e com certeza às outras autarquias, alguma surpresa, porque isto foi anunciado numa quinta-feira à noite, e portanto nós na prática tivemos a sexta-feira para preparar. E às vezes lá por Lisboa esquecem-se que realmente há um país para além de Lisboa onde os mecanismos não são tão fáceis de... Quer dizer, não é carregar num botão. Em Lisboa, enfim, anuncia-se e no dia a seguir, pronto, há transportes públicos que estão sempre a funcionar, não estão dependentes dos transportes escolares ou do funcionamento das escolas. Há um conjunto de outros mecanismos, enfim, que existem nas áreas metropolitanas, que depois em concelhos como Tomar, e com certeza noutros ainda pior, não são assim tão fáceis. Portanto, nós tivemos que realmente, basicamente ao longo do dia de sexta-feira, preparar tudo a nível de transportes escolares, refeições escolares, também questões relativas ao pessoal não docente, um conjunto de associações de pais, que têm aqui um papel importante ainda, tanto em várias escolas do nosso concelho, portanto, na entrega, na disponibilização das refeições aos alunos, através de funcionários próprios também, que complementam com os municipais este serviço, e muitas destas associações, por exemplo, como não têm tido atividade, não têm inclusivamente o ATL, enfim, não têm atividade nenhuma, muitas têm estado em layoff e, portanto, muitas, para não dizer a maioria, não está à totalidade, mas a verdade é que isto não é fácil de realmente reativar. Conseguiu-se, pode não ter começado no primeiro dia logo a 100%, mas esteve muito próximo disso.
Os transportes escolares revelaram-se o desafio mais complexo a ultrapassar nesta fase, com o município a ter de recorrer ao serviço de táxis.
Os transportes escolares, que é, em regra, o dossiê mais complexo da educação, em termos logísticos, tanto da educação aqui no concelho, uma coisa é ter todo o sistema a funcionar, portanto, ter do pré-escolar ao secundário. Outra coisa é ter por partes, porque não abrindo a partir do quinto ano, continuamos a não ter transportes, os chamados transportes públicos, ou enfim, temos muito poucos, porque a sua maioria, de facto, funciona para os transportes escolares. E não tendo, nós, apesar de tudo, tínhamos algumas crianças que já eram transportadas nesses, apesar de serem primeiro ciclo, que já eram transportadas nesses transportes. Portanto, é preciso criar transportes alternativos. Só que, por outro lado, ao longo de todas estas semanas anteriores, não deixou de haver alunos presencialmente nas escolas, nomeadamente os alunos filhos de profissionais que estão na primeira linha, enfermeiros, médicos e outros, incluindo alguns professores, não é? E muitos deles precisam realmente de transportes, e depois também os alunos com necessidades educativas especiais, que foi entendido pelo Governo e bem, pelo menos do ponto de vista abstrato, que não precisam das aulas presenciais e, portanto, não, o online não é suficiente. E então, a maneira como tivemos de conseguir transportar esses alunos foi precisamente usando os taxistas, que já colaboram connosco, são uma grande parte dos taxistas da nossa praça, que colaboram connosco no normal dos transportes escolares. Isto, para quem nos ouve e possa não saber, portanto, há muitas crianças de algumas zonas do nosso concelho onde não justificaria ter um autocarro e, portanto, ou outra solução. E, portanto, tem-se, de facto, estes sistemas de táxi para zonas mais isoladas. Portanto, foi esses taxistas que nós colocámos, porque estavam sem atividade, a fazer estes transportes destes alunos durante estas semanas anteriores. Mas são os mesmos que agora precisamos para retomar todo o normal do pré-escolar e do primeiro ciclo. Portanto, isto não foi fácil aqui de conseguir de um dia para o outro.
No âmbito da presidência da Rede Europeia dos Templários, TREF, Templar Route European Federation, que Tomás assumiu este ano, houve registro para a inauguração precisamente do TREF, espaço que fica situado na Praça da República, morada oficial da presidência portuguesa, assumida no passado dia 13 de janeiro, aniversário do Concílio de Troyes. Houve ainda registro para a colocação da primeira identificação de sítio templário na Igreja de Santa Maria dos Olivais, sinalética criada pelo município de Tomar e que pretende assinalar-se nos vários países que fazem parte da rede todos os locais relacionados com esta temática e que integram, por isso, a respectiva rota. Refere uma nota de imprensa da autarquia. Nota então para a abertura oficial da referida estrutura, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, enquadrou estas iniciativas no preciso dia 18 de março, 707 anos após a morte na fogueira de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário.
Nesta fase, aquilo que estamos a preparar são livros mais científicos e, portanto, a questão dos livros é sempre validada pelos comitês científicos, sejam nacionais, e depois tem que ser validado pelo Comitê Científico Internacional, sendo que aquele que é o nosso grande objetivo é chegarmos a livros narrativos, de romance, digamos um Dan Brown. Era importante termos aqui um Dan Brown, lá chegaremos se conseguirmos um financiamento por parte da União Europeia. Outra dimensão que também é importante é a dimensão educativa, porque é importante não só para as nossas crianças que vivem em Tomar, e isso já estamos a fazer, trabalharem, conhecerem a história da sua terra, mas também é importante conhecerem a história das outras terras e como é que se ligava, sobretudo nesta temática templária, connosco. E, portanto, estamos a trabalhar também já nessa dimensão da parte do ramo educacional. E depois temos, obviamente, e não podemos esquecer, porque isto também tem sempre subjacente, e foi isso que levou à criação da TREF, tem subjacente uma parte económica vocacionada para o turismo, temos a questão dos eventos, sejam eles eventos, para vos dar uma ideia, como a nossa festa templária, mas também eventos de cariz académico e científico. E, portanto, cada país contribuiu para o plano das cidades para 2021, que na questão dos eventos, obviamente, está muito reduzida e serão feitos alguns eventos, estamos a planeá-los por online, sendo que o que está aqui mais presente para este ano, porque também não sabemos a evolução da pandemia, são sobretudo os eventos académicos e, portanto, já estão, cada país colocou no plano das cidades aquelas que são as suas atividades com cariz mais internacional. Depois, um outro nível no plano das cidades é com cariz mais local. E depois, para além de municípios e de departamentos, no caso de Troyes, o parceiro é o departamento de Aube, portanto, não é um município. E, portanto, para além de municípios e departamentos, existem também um conjunto de associados privados da própria instituição, que também, claro, colocaram as suas atividades que se podem fazer durante 2021.
Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar e ainda coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, foi indicada para o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, designação esta feita precisamente pela administração do CHMT, que, em paralelo, apontou ainda Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, para fazer parte do referido órgão. O Centro Hospitalar justifica as escolhas na base do excelente currículo destas duas personalidades que reforçam a reflexão interna e a capacidade de resposta do Centro Hospitalar do Médio Tejo, não só no quadro de pandemia, mas também no novo contexto de saúde que a pandemia deixará por vários anos, sublinha o esclarecimento. Recorde-se que o antigo ministro José Vieira da Silva já tinha sido proposto pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para presidente do Conselho Consultivo.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria, através do posto de Peniche, deteve um homem de 52 anos por violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito infligiu maus-tratos verbais, psicológicos, físicos e ameaças de morte à vítima, sua esposa de 52 anos, com quem estava casado há cerca de 18 anos. No seguimento da investigação, foi possível apurar que os maus-tratos se intensificaram no último ano e na presença do filho menor de ambos. O agressor, movido por ciúmes excessivos, controlava os movimentos da vítima, acusando-a de ter relações extraconjugais, chegando a coagi-la a manter relações sexuais sob pena de morte com recurso à arma de fogo, levando a vítima a temer pela sua vida. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária, resultando na apreensão de diverso material, dentre o qual 3 espingardas, um revólver, uma pistola, uma arma de ar comprimido e ainda 199 munições de diversos calibres. Os bombeiros de Ferreira do Zêzere foram chamados a um incêndio que deflagrou nas instalações de uma antiga pecuária situada na localidade de Gravulha, Águas Belas, estrutura que, refira-se, está desativada, sendo que estão em causa pavilhões já com algumas dezenas de anos. Terá sido um curto-circuito a estar na origem da ignição, que deixou danos materiais. O alerta foi dado pelas 10 da manhã desta sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A solidariedade não tem distância. Jorge Veríssimo, diretor da empresa Impor Lux de Santarém, deu um grande exemplo de solidariedade, precisamente, ao ajudar uma família que estava a morar numa caravana há cerca de 6 meses. Está em causa um casal com 2 filhos menores, sendo que os pais, residentes em Faro, no Algarve, ficaram desempregados na consequência do impacto da pandemia no tecido económico daquele território. Sem outras fontes de rendimento, a família foi então despejada. Essa triste realidade foi motivo para uma reportagem televisiva. Jorge Veríssimo viu-a, falou com a esposa e não pensou duas vezes. Conseguiu contactar a referida família e dispôs então a ajudar. Mãe, pai e as 2 crianças estão agora numa casa alugada em Faro, sendo que a renda de 1 ano ficou a cargo de Jorge Veríssimo. Contactado pela ERT, o empresário disse esperar que esta ajuda sirva de exemplo para que haja mais solidariedade.
E que eu tive conhecimento e a falar com a minha esposa decidimos procurar essa família, ver alguma forma de contacto de chegar à família. O que conseguimos o contacto direto deles. A ajuda foi através de encontrarmos uma casa, que não é também muito fácil para os preços que se pratica no Algarve, mas nomeadamente em Faro, mas conseguimos uma casa através também de outra pessoa amiga, já mobilada, e portanto conseguimos que a família fosse alojada e paguei, portanto, durante 1 ano, pelo menos para ganhar aqui uma janela temporal de 1 ano, até a crise e o Covid passar mais um bocado, para que a família se pudesse começar a restabelecer aos poucos e erguer-se na vida. Fiz esta ajuda não com o intuito de ser falado ou de ficar conhecido, naturalmente não era esse o intuito, tomou até proporções maiores do que aquilo que eu esperava, o que ainda bem que assim foi, que sirva de exemplo para que outras pessoas, independentemente de poderem dar muito ou pouco, que haja mais solidariedade a nível nacional e até a nível mundial, porque isto do Covid acabou por unir um bocado as pessoas e acho que quem possa, muito ou pouco, tente pelo menos ou consiga ajudar o próximo com aquilo, conseguir, muito ou pouco, mas com aquilo conseguir.
É a altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com José Rogério.
Apesar do desconfinamento suave e progressivo em que nos encontramos, é inevitável que os números de novas infecções, de internamentos hospitalares e de cuidados intensivos voltem a aumentar, mas esperamos que tal não aconteça de forma descontrolada para evitar a tragédia de janeiro último. Aliás, este desconfinamento exige muita prudência dos portugueses e dos tomarenses, porque já vimos que em vários países europeus o alívio das medidas restritivas obrigou a novos confinamentos devido ao regresso avassalador do vírus. Entretanto, mesmo com o desconfinamento atual, a situação económica do país, do Médio Tejo e de Tomar, não irá recuperar rapidamente face aos danos e aos prejuízos já acumulados pela atividade das empresas industriais, comerciais, de serviços e de turismo. Acresce até que os concelhos do Médio Tejo e de Tomar estão muito concentrados nas atividades turísticas e similares, as quais já registaram perdas de faturação de 70% a 90%, e para agravar o problema, as ajudas do Estado tardam a chegar à tesouraria das empresas. Inclusivamente, no quadro europeu, o nosso governo tem sido dos mais conservadores a canalizar estímulos financeiros e fiscais para as empresas e famílias, talvez por temer o descontrolo das contas públicas e da dívida externa, pois a do setor público e privado não financeiro já ronda os 270% do PIB, sendo uma das mais preocupantes a nível mundial. No entanto, perante as incertezas atuais e as nuvens negras que se perfilam no horizonte, não se podem fazer projeções de longo prazo. Mas, se a bazuca europeia tiver atrasos e o segundo trimestre do ano evoluir como este, teremos a recuperação económica das empresas, do país, do Médio Tejo e de Tomar totalmente adiadas até ao momento em que a ciência e a medicina consigam travar a pandemia. De modo a evitar o pandemónio, quer seja a nível nacional, quer seja nos planos europeu e mundial.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.